Irmãos, boa noite. Esse é um dia especial. Nós estamos reunidos por um motivo. Nós cremos que Jesus morreu por nós, em nosso lugar, e ressuscitou. Ele vive. E Ele não vive apenas em um outro lugar, mas Ele vive em nós. Dentro de mim e dentro de você. Quando nós tomamos o pão e o cálice, nós nos lembramos do sacrifício dele e de que ele não apenas fez algo por nós, mas ele nos acompanha em nossa trajetória e em nossa vida todos os dias para nos dar força. Assim como o pão nos dá energia e força para vencermos as lutas na vida, o nosso Senhor Jesus Cristo, vivendo em nós e através de nós, nos dá força para vencer aquilo que os olhos não veem, mas que o coração sente. Ele nos dá força para viver caminhando de forma esperançosa. Esperançosa. Não apenas porque morreu, mas porque vive em nós. Nós vamos meditar nessa noite no Evangelho de João, o discípulo amado, que teve uma relação muito especial com Jesus. E ele começa o seu livro, não é o nosso texto, mas eu não posso pregar sem me lembrar disso. E sem nos lembrarmos disso, ele começa o seu Evangelho falando de algo que antecede Gênesis. Ele vai dizer: no princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Antes de todas as coisas existirem, ele já existia. E tudo que foi feito por intermédio dele. Jesus. Jesus, a quem amamos e a quem dedicamos a nossa vida. Esse Jesus, sobre quem João escreve no seu Evangelho, e que eu quero te convidar para lermos juntos, o Evangelho, capítulo 21, Evangelho de João, capítulo 21, apenas o verso 4 ao verso de número 9. Nessa altura do texto, Jesus já havia criado o mundo, já tinha nascido nesse mundo, já tinha morrido por nós por causa do pecado, já tinha ressuscitado e já tinha aparecido algumas vezes. Para Pedro, ele já tinha aparecido pelo menos 3 vezes, mas ele reaparece numa forma extraordinária para um diálogo improvável, em um encontro improvável. Evangelho de João, capítulo 21, verso de 4 a 9, diz assim a palavra do nosso Deus: mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele, Jesus. Então lhes perguntou Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não, não temos. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pão. Vamos orar mais uma vez? Pai, em nome de Cristo Jesus, obrigado por esse texto que retrata o reencontro de Jesus com os seus discípulos. Obrigado por estar conosco aqui hoje, falando conosco, dirigindo cada parte desse culto, para reconhecermos Jesus, para entendermos quem Tu és e o que o Senhor espera de nós. Em nome de Jesus, amém, amém. Depois de morrer por nós, Jesus ressurgiu dentre os mortos, Ele ressuscitou e foi ao encontro dos seus discípulos, das pessoas que Ele amava, para poder mostrar que Ele não estava mais morto, mas também para complementar, fazê-los entender coisas que eles ainda não tinham entendido. Quando Jesus morre, ao invés de glorificar a Deus, porque Jesus estava cumprindo as profecias, eles se entristecem, como alguém que havia perdido a esperança, como pessoas que haviam perdido o grande sonho de suas vidas. Parece que a razão da existência havia se dissipado. E então Jesus ressurge dentre os mortos para fazê-los entender onde deveria estar depositada a esperança deles. Pedro, em especial, era alguém que até a morte de Jesus ficou muito claro de que ele não havia entendido onde deveria estar a sua esperança. E ele vem neste encontro com os discípulos para, de forma muito clara, tratar com Pedro, falar com Pedro, se dirigir a Pedro para tratar coisas que ainda não tinham sido tratadas no coração e na vida do apóstolo Pedro. Alguém que aparentemente sempre estava pronto e atento a servir Jesus. Nós, em nossas vidas, caminhamos muitas vezes assim, cheios de esperanças, mas às vezes no lugar errado. Totalmente prontos, mas muitas vezes pegos de surpresa. Assim como Pedro. Em Atos capítulo 1, verso 3, vai registrar que Jesus apareceu para os discípulos diversas vezes e para muitas outras pessoas, e ele apareceu pelo menos por 40 dias até voltar para o céu. João capítulo 21 apresenta um diálogo notável entre Jesus e Pedro, em um encontro com características improváveis. Era improvável que Pedro imaginaria viver o que ele viveu no que foi descrito nesse capítulo 21 do Evangelho de João. O texto diz que pelo menos 7 discípulos estavam pescando em alto mar, passaram a noite pescando, talvez para esquecer dos problemas, talvez para tentar trazer alguma lembrança boa, algum sentimento bom, algum prazer de pegar algo, de fazer novamente algo que eles tinham prazer de fazer. Eu quero, talvez para esquecer a sexta-feira, o sábado, as coisas que eles tinham experimentado, a angústia pelas quais eles haviam passado. E eles vão pescar. Só que o texto diz que eles não pegaram peixe, nenhum. E um homem aparece na praia, é Jesus, mas eles não sabem que é Jesus. Então esse homem grita: tendes algo para comer? E eles disseram: não. Eles não disseram, o texto diz que eles não disseram nada além disso. Eu não vou florear dizendo assim: não, pescamos a noite inteira. Eles estavam tristes, eles estavam abatidos, homens de poucas palavras. A resposta foi: não. E Jesus disse: lance a rede ao lado direito e vocês certamente pegarão peixes. Eles obedeceram. Eu fico pensando, por quê? Por quê? E aí ontem eu assisti The Chosen de novo. E eu me lembrei, Jesus falava com autoridade. Não era, era impossível desobedecer uma fala simples de Jesus. E eles lançam a rede. E quando eles puxam, um discípulo amado, João, olha para Pedro e diz, é o Senhor, é o Senhor, é Ele. E Pedro se lança no mar para encontrar com Jesus. Esse texto é quase idêntico ao de Lucas capítulo 5. Quase idêntico. Duas pescas maravilhosas. Nos dois casos, Jesus diz aos discípulos, lancem a rede ao mar. Nos dois casos, eles lançam a rede ao mar. Nos dois casos, o resultado é uma pesca maravilhosa. Eles não conseguem puxar com facilidade, mas eles puxam com muita dificuldade as redes. A diferença está no encontro de Pedro com Jesus. No primeiro encontro, em Lucas capítulo 5, Pedro se lança aos pés de Jesus e diz, afasta-te de mim porque sou um homem pecador. Eu sou um homem pecador, eu não sou digno de estar contigo. No texto que lemos, quando Pedro fica sabendo que é Jesus, ele se lança ao mar para poder nadar o mais rápido possível, com a maior força que ele encontra dentro de si, para se encontrar o mais depressa com Jesus, para abraçá-lo e para sentir novamente como é precioso estar com Jesus, como é lindo estar com Ele. São duas atitudes completamente diferentes. Eu fico pensando que em Lucas capítulo 5, cada vez que Pedro lançava as redes ao mar, é como nós nas nossas casas tentando resolver os nossos problemas. Sabe, tentando fazer conta para ver como sobrar mais tempo, como sobrar mais dinheiro, como cuidar melhor da casa, como resolver o que eu posso fazer, onde eu posso concentrar mais a minha energia para tentar resolver determinados problemas. É Pedro lançando as redes ao mar, lançando a rede ao mar para tentar trazer alguma solução para os seus problemas, trazer comida para casa, dinheiro para casa. E Jesus aparece e faz um milagre na vida dele, um milagre que não foi preciso esforço nenhum da parte de Pedro. Nenhum. Nenhum. Agora, novamente, eles estão lançando redes ao mar para tentar esquecer o que aconteceu. Então Jesus aparece para fazer um milagre, outro milagre, maior do que peixes na rede. Fazer com que Pedro conseguisse prosseguir, depois de coisas que ele havia feito. De coisas que ele havia feito. Esses dois movimentos de Pedro, de afasta-te de mim, de fugir da presença de Jesus, e de se lançar na presença dele, esses dois movimentos estão presentes na vida humana. Eles estão presentes em nossa vida. Muitas vezes nós vemos de forma muito clara pessoas buscando a Deus e pessoas fugindo da presença de Deus. São atitudes comuns, normais. Contudo, alguma coisa precisava ser resolvida na vida de Pedro, assim como talvez na sua e na minha. E Jesus vai ao encontro deles para resolver coisas pendentes com Pedro. Assim como ele quer vir ao nosso encontro, o Jesus ressurreto, a quem adoramos, para resolver coisas na minha e na sua vida. Aqui, nesse encontro, surge algo inesperado no encontro de Pedro com o Cristo ressurreto. A partir do versículo 15 ao verso 17. Após comerem, Jesus pergunta a Pedro uma coisa muito simples. Tu me amas? E Pedro parecia um outro homem. A resposta dele foi simples: Senhor, tu sabes que eu te amo. Tu sabes que eu te amo. Para entendermos o motivo dessa pergunta, nós precisamos voltar àquilo que foi o maior fracasso na vida de Pedro. Quando ele nega Jesus 3 vezes. Jesus pergunta 3 vezes para ele: tu me amas? E Pedro havia negado Jesus 3 vezes. Após comerem, Jesus pergunta, e isso nos faz voltar àquela cena de Pedro negando Jesus. Nós, para nos lembrarmos, Jesus é preso, ele é levado para ser açoitado, para ser condenado, para ser julgado, e Pedro está à beira de uma fogueira. E pessoas começam a dizer: você também é um seguidor de Jesus. Você também é um seguidor de Jesus. Você fala como Jesus. Você se comporta como um dos seguidores de Jesus. E Pedro 3 vezes nega que conhece Jesus, que anda com Jesus, que segue a Jesus, mesmo depois de ter jurado, depois de ter dito para Jesus: se todos te abandonarem, eu não te abandonarei. Não te abandonarei. Se for para o Senhor morrer, eu morro no seu lugar. Eu não vou permitir que nenhum mal te aconteça. E Jesus então diz para ele: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Como se não bastasse só ter negado Jesus, o texto vai dizer que ele braguejou, ele amaldiçoou qualquer envolvimento com Jesus. Qualquer envolvimento com Jesus. Pedro estava disposto a provar a qualquer custo que não era um seguidor de Jesus. Numa cultura de honra e culpa, lealdade era tudo que um discípulo verdadeiro tinha a oferecer. E Pedro não se comportou como um discípulo verdadeiro. Ele traiu a confiança de Jesus. Quando o galo cantou, após negar Jesus 3 vezes, a terrível verdade veio à tona. Ele não agiu como discípulo verdadeiro. Como se perdoar por ter feito isso? Por ter negado Jesus publicamente? Por ter dito que não conhecia Jesus? Por amaldiçoar qualquer relação que alguém estava dizendo que ele tinha com Jesus? Como se perdoar? Como prosseguir? Como caminhar em direção de Jesus com orgulho, sem pesar no coração? Jesus reviveu e agora como eu vou lidar com isso? Ele sabe o que eu fiz. Como eu vou olhar de novo nos olhos de Jesus? E Jesus vem ao encontro de Pedro para lhe mostrar o que fazer para prosseguir. Ele vem ao nosso encontro muitas vezes para nos mostrar o que devemos fazer para prosseguir, deixando para trás as coisas que para trás ficaram. A primeira ação é uma coisa que nós não gostamos de fazer: retroceder. Essa é a primeira ação mostrada no texto. Jesus vai pegar Pedro e levá-lo a um lugar que traz lembranças horríveis, perto de uma fogueira. E vai perguntar para ele 3 vezes: tu me amas? As três repetições, 3 vezes tu me amas, o fazendo lembrar de 3 vezes que ele negou Jesus, voltar no tempo, é reviver um momento que ele queria esquecer, que ele queria apagar, mas são coisas, algo que nós não podemos fazer. Às vezes precisamos voltar, retroceder, lembrar, estar de novo num determinado lugar para trazer cura ao nosso coração, reconhecimento daquilo que realmente somos e de quem Deus é. O cheiro da fumaça e a claridade do fogo certamente fizeram Pedro lembrar da noite que ele havia negado Jesus 3 vezes. Além disso, 3 vezes, 3 vezes, a intenção de Jesus não era de humilhar. Não era de humilhar Pedro. A intenção de Jesus não era fazer Pedro sofrer e pagar por aquilo que ele havia feito. Pelo contrário, ele queria tratar a vida de Pedro e visse quem realmente ele era. E que sua confiança não devia ser baseada em um amor leal que ele tinha por Jesus. Porque era nisso que Pedro baseava sua identidade, naquilo que ele tinha para oferecer a Jesus, na espada que ele carregava, no amor que ele possuía, no conhecimento que ele tinha, na certeza e na convicção e na coragem que ele tinha para defender o seu mestre. A identidade de Pedro estava baseada naquilo que ele tinha para oferecer a Jesus, e não naquilo que Jesus ofereceu a Pedro. Pedro não baseava sua identidade no grande amor que Jesus tinha a lhe oferecer, mas no amor que ele tinha por Jesus. Toda identidade baseada em seu alto desempenho vai gerar pelo menos duas ações, duas coisas: fragilidade e hostilidade. Fragilidade e hostilidade. Fragilidade porque vamos fazer tudo para merecer o amor. Assim como Pedro estava sempre pronto para fazer alguma coisa. Eu vou te defender, eu vou surpreender, eu vou cuidar do Senhor. E ele sempre se viu limitado. Quantas pessoas hoje sofrem porque estão numa tentativa desenfreada e louca para merecer o amor de alguém, para merecer o amor de Deus? Quantas pessoas estão na igreja e não conseguem se desenvolver no amor do Senhor, porque se sentem responsáveis por esse amor. Eu tenho que fazer, eu tenho que lutar, eu tenho que vencer, quando Jesus já fez tudo isso por nós. A primeira coisa, a fragilidade. A segunda coisa é a hostilidade. Pedro estava sempre pronto a reagir. Quando Jesus foi ser preso, Pedro sacou a espada e feriu pessoas a quem Jesus veio salvar, agindo de forma contrária, totalmente oposta às atitudes de Jesus. Enquanto Jesus veio amar, Pedro tinha que provar que merecia o amor de Jesus. Então teve atitude hostil, uma atitude que totalmente contrária à de Jesus. Querido, não odeie quem não ama Jesus. Só pode amar Jesus quem o conhece. Jesus não nos chamou para sermos defensores de Jesus. Quem sou eu para defender Jesus? Quem sou eu para defender Jesus? Como eu posso ter essa audácia? Não importa o que alguém fale sobre Jesus, só vai amar Jesus quem o conhecer de verdade. E só vai conhecer Jesus a quem ele se revelar. Eu não tenho poder para fazer a minha filha conhecer a Jesus. Eu não tenho poder para fazer a minha filha amar a Deus. Eu não tenho poder para fazer os meus parentes amarem a Jesus. Eu não tenho poder. Só vai amar Jesus aquele que o conhecer. E só conhece quando Jesus chega e se apresenta. Sou Jesus. Eu vim para entrar na sua casa. Eu vim para entrar na sua vida. Eu vim para tomar posse do seu coração. Amém. Então eu não tenho que fazer o que ele não está fazendo. Pedro, por confiar em si. Pedro, por achar que precisaria fazer algo para merecer o amor de Jesus, foi hostil e foi frágil. E precisava encontrar agora uma forma de prosseguir. Porque o que ele tinha feito era muito grave. Muito grave. Quando Jesus estava na cruz morrendo por nós e sendo humilhado, ele disse: Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Então o sentimento que eu tenho que ter quando eu ouço alguém amaldiçoando a Deus, dizendo que Deus não existe, é esse: Pai, tem misericórdia. Ele não sabe o que fala. Ele não sabe o que fala. Não sou eu que vou resolver esse problema. Nós precisamos aprender a amar e a viver como Jesus. E às vezes, para prosseguir, é preciso retroceder. Tem uma música que eu amo, ela é assim. Não sei, tentar mais uma vez não mudaria minha sorte. Saber que eu sou fraco pode me fazer mais forte. Eu paro e descubro que voltar é prosseguir. Às vezes precisamos voltar no lugar que mais dói, para Deus curar as nossas feridas e nos fazer prosseguir. O texto termina falando sobre restauração. Do versículo 17 ao 29. Pedro havia construído sua identidade a partir de uma fidelidade desonesta. Uma fidelidade não tão fiel assim a Jesus. Se sentindo maior e melhor do que os demais. Porque somos iguais. Assim como Pedro falhou como marido, como pescador, como empresário, você e eu vamos falhar. Vamos falhar com Deus, com a nossa família, com a empresa, com o nosso país. Nós vamos falhar, porque não somos perfeitos. Quando Jesus diz, ama-me mais do que a estes, Pedro responde de forma simples, porque a sua identidade está mudando. Senhor, tu sabes todas as coisas e tu sabes que eu te amo. Ele não diz mais, não, eu te amo, mais do que qualquer um. Ele está mudando. Ele diz, tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo. Pedro agora tem uma nova atitude, ele simplesmente responde, tu sabes que eu te amo. Ele não se afasta, ele não justifica os seus atos, ele não interrompe a Jesus, ele não põe a culpa em outra pessoa, ele simplesmente, de forma simples, diz, tu sabes que eu te amo. O apóstolo Paulo vai dar um nome a esse sentimento, em 2 Coríntios capítulo 7, verso 10. Ele chama tristeza segundo a vontade de Deus. E arrependimento verdadeiro, em vez de tristeza segundo o mundo. A tristeza segundo a vontade de Deus, cura, restaura e transforma permanentemente a vida de uma pessoa. A segunda é apenas momentânea. Ela causa uma tristeza, uma pequena mudança na direção, mas ela não transforma de forma permanente. O verdadeiro arrependimento é alimento pela dor de ter ferido a quem mais amamos. E é aí que o pecado começa a perder o seu poder sobre a nossa vida. Quando fracassos e fraqueza se tornam caminho para nos tornarmos ferramentas nas mãos de Deus. Ferramentas poderosas nas mãos de Deus. 2 Coríntios capítulo 12, verso 10 vai dizer sobre isso. Pois quando sou fraco, então é que sou forte. Porque começo a reconhecer que o poder não está naquilo que eu posso realizar com as minhas mãos, mas naquilo que Deus quer fazer através da minha vida. Jesus, ele é diferente de nós. Enquanto Pedro profere maldições negando Jesus, o apóstolo Paulo vai nos lembrar em Gálatas capítulo 3, verso 13, que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. É esse Jesus a quem adoramos, é esse Jesus a quem servimos, que morreu em nosso lugar, que se fez maldição por nós, para haver brilho em nossos olhos e sorriso em nossos lábios, não porque tudo vai bem em nossa vida, mas porque Ele vive através de nós, porque Ele se importa conosco e porque Ele nos ama. Eu sou feliz porque sou amado por Deus, e sou amado por Deus porque Jesus me amou, porque Ele morreu no meu lugar e porque Ele ressuscitou para dizer para mim que a morte não é o fim e que há esperança em seu nome e no seu poder. Amém. Que Deus nos abençoe e que a nossa vida seja pautada, baseada, não naquilo que temos para oferecer a Deus, não naquilo que podemos fazer para Deus e por Deus, mas por compreender que Jesus já fez tudo por mim e que tudo que Ele quer é um coração quebrantado e contrito na sua presença, numa vida totalmente rendida aos seus pés. Que Deus nos abençoe.